Vamos lá. Quarta reunião ordinária, 5 de março de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos nobres vereadores.
Vereador Nico do Geonof.
Presente.
Olívia Dani. Jonathan do Dirce. Presente. Célio Cetim, presente. Julinho da Academia.
Presente.
Rogério Tungas.
Presente.
Corguinho.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
E vereador Banana.
Presente.
Comunico ao senhor presidente que todos estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, tem expediente. Em relação às proposições, o requerimento número 17, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, solicitando em expediente do seu prefeito, requisitando cópia da documentação abaixo elencada, inerente ao transporte escolar feito pela empresa Cardelli Locações de Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Limitadas, a saber, cópia do processo licitatório em sua integralidade, cópia do contrato firmado com a empresa, informação se foram firmados aditivos ao contrato em caso afirmativo, que sejam enviados cópias dos mesmos, todos os pagamentos efetuados à empresa contendo empenho, notas fiscais, identificação do servidor que liquidou o empenho, informações acompanhadas de documentação comprobatória, se houver, se estão realizadas inspeções nos veículos de acompanhamento da documentação e situação dos motoristas da empresa pela Prefeitura, demais informações a critério da administração. Requerimento número 18, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória no que couber acerca do que se segue. Valor gasto até o momento com a atividade apoio para a realização de carnaval, festas cívicas e populares. Qual o planejamento para a realização de eventos relacionados à atividade citada no item anterior durante o ano de 2024? Valor estimado para os eventos da atividade citada. Valor gasto até o momento com a atividade de manutenção dos serviços de esportes municipais. Qual o planejamento para a realização de serviços, eventos e subvenções relacionados à atividade citada no item anterior durante o ano de 2024? E valor estimado para os eventos e subvenções da atividade citada. Requerimento número 19, subscrito pelo vereador Elton Henrique de Lima. Solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando que determine ao senhor secretário municipal de transporte e trânsito, Fábio Rodrigo da Silva, que envie um relatório a esta casa contendo a lista dos motoristas da prefeitura que estão com seus exames toxicológicos vencidos e os que estão em dia, para que possamos verificar e fiscalizar e evitar multas aos cofres públicos municipais e os prejuízos, bem como aos próprios motoristas, caso estejam com os citados exames com prazo de validade vencidos. Indicação número 18, subscrito pelo vereador Emerson Anato Silva, Corguinho. Solicitando expediente para os destinatários abaixo elencados, contendo moção de aplausos, a saber, secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Meio Ambiente, senhor Antônio Maria Fonseca, pelo trabalho de limpeza feito especificamente nos dias de shows, bem como do trabalho realizado na revitalização da Escola Maria Luísa da Paixão, com sua equipe de funcionários, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, pela programação impecável de eventos em comemoração aos 61 anos de emancipação de nosso município, senhor Leonel Paixão e Álvaro Silva, e chefe de gabinete, senhor Nelson Galvino. Pelos funcionários que realizaram e foram os organizadores, juntamente com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, pela realização da primeira feirinha gastronômica e cultural de Jaci, que aconteceu paralelamente às festividades de aniversário, que riqueza de nosso artesanato e delícias, foi sem dúvida alguma um projeto que já nasceu com grande sucesso. São eles Douglas Antônio Vilas Boas, Miriam Fátima Alves e Vanila Carla Vilas Boas Botelho. E a fanfarra municipal e a banda da corporação do 8º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais por terem abrilhantado as comemorações dos 61 anos de nosso município. Indicação número 19, subscrito pelo vereador Antônio Nazaré de Oliveira, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda a melhorias na rua Ademir Cesário Leite, tais como a limpeza dos passeios que estão com muito mato, bem como a poda de uma árvore que fica dentro de um lote particular, porém seus galhos estão cobrindo a rua, prejudicando assim os moradores. E a indicação número 20, também do vereador Antônio Nazaré de Oliveira, envie expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda melhorias na rua Francisco de Abreu Vilas Boas, tais como a limpeza dos passeios, que estão com muito mato, e ainda providências para escoar uma poça de água que imposta num ponto da via em dias de chuvas, permanecendo por vários dias, o que causa mau cheiro, prejudicando os moradores adjacentes. Sendo assim, faça necessário verificar o que está causando a retenção da água e se a mesma não está se misturando com os dejetos de rede de esgoto e que sejam precedidas obras para seu escoamento. Em relação à pauta, senhores vereadores, tem aí, dando entrada para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 7, 2024, que dispõe sobre a limpeza de terrenos do município de Jaci e da outras providências. Senhor presidente, as proposições e projeto em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos nossos servidores, a Bia, ao nosso jurídico, Dr. Lauro. Meu boa noite. Meu especial boa noite a toda a população de Jaci que nos assiste. É com muita alegria, né, que comemoramos na última sexta-feira 61 anos de emancipação política do nosso município. Jaci, uma cidade muito bela, poderia estar mais bonita. Ovacionado ali, demorou quase um ano. Acredito então que a gente vai ter que ter mais dois mandatos aí para fazer a Padre Emílio. Tendo em vista que, mais uma vez, tem muita coisa que foi planejada e não foi feito. Será que foi erro do executivo? Eu acredito que não, porque tem os secretários, né, Corguinho, vereador Elcio, Banana, tem os secretários para que desempenhar esse papel. O prefeito, ele precisa do apoio dos secretários. Tem secretário que vem conversar comigo, fala de alguns problemas, E vai vir um projeto para cá que eu já quero antecipar, que a gente vai ter que ter muito carinho com ele.
Mesmo porque hoje eu recebi uma ligação de uma mãe reclamando de uma van que estragou lá no caminho da ponte do Capivari. Né? Bem como fiquei sabendo também de alguns ônibus que estão com os pneus lisos. Então eu queria pedir aos vereadores que me acompanhassem amanhã nas escolas para a gente ver se realmente isso procede, se proceder, nós temos que tomar medidas urgentes, porque trata-se de crianças do nosso município. Nós somos pais. Cordinho, ele não é pai, mas ele tem uma sobrinha como filha e adotou várias crianças, né, aqui de Jaci também como filho. Então ele sabe
a preocupação que nós temos com as crianças.
Senhor presidente, só um minutinho.
Pois não.
Eu acredito que nós temos, né, que colocar no lugar, né, de mãe e de pai, porque hoje, né, eu não acredito que nem todos, né, fazem as crianças. O Elcio, que tem os menores, está aqui, o Nico, que fazem o uso do transporte. E quando os filhos saem de casa, ainda mais...
Vereador Olívio, a senhora consegue falar um pouco mais perto? Porque senão não sai no Facebook.
Ainda mais
mas eu já
quando...
Tô arrumando, já providenciando algumas melhorias, né, Big Brother?
Ainda mais quando, né, está no Capivari, está no Boca da Mata, na zona rural, os lugares mais longe. Então, o cuidado, né, com o transporte, as pessoas que usam o transporte, a gente tem que dar muita atenção, ainda mais crianças, ainda mais os menores que vêm para a escola de manhã, que saem de casa muito cedo para estar na escola. Então, a precaução é
tudo.
O serviço contínuo, né, de todos os dias.
O senhor tem razão. Diante disso, então eu quero... pedir para depois, quem tiver disponibilidade amanhã, para a gente ir lá nas escolas e verificar se realmente essas informações procedem. Quero mais uma vez salientar a importância da população no trabalho tanto do legislativo quanto do executivo, porque a gente não consegue fiscalizar tudo sozinho. Então, tem que ter denúncia, tem que ter reclamações e as demandas a gente leva para quem é de direito, né? Que a gente faz isso. Hoje eu recebi uma agradável visita do senhor Cássio, né, que foi me explicar algumas coisas sobre o requerimento que chegou para ele. Eu não lembro o número do requerimento, eu não anotei. E a gente estava conversando sobre as gratificações dele. Aí ele veio me falar que... ele me explicou o seguinte argumento. Que ele é lotado na Secretaria de Planejamento e Gestão, no qual ele foi emprestado, né, para a Secretaria de Transporte. E ele, a atribuição dele é auxiliar administrativo, né? Que são o trabalho interno ali, para ele auxiliar a secretaria, levar um documento, imprimir papéis, essas coisas. No entanto, ele foi emprestado para a Secretaria de Transporte, no qual ele chega ali antes do almoço e o horário dele é o horário administrativo da prefeitura, que é de 12 às
18. E ele chega aqui todo dia, aqui na Secretaria de Transporte, pela manhã. Eu encontro com ele pelo caminho, quando eu vou ao PSF da Pedra Negra, ele está vindo para a Secretaria. Então, ele tem a gratificação de 20% por fazer parte da defesa civil. É a mesma gratificação daquele outro projeto que está na casa, né? É a mesma coisa. Ele já tem isso. E ele ganha mais uma gratificação pela lei 1183, né, que ele faz outras funções além da função dele, da função original do cargo dele. Então, porque ele realmente ele é muito bom de serviço, né? E também ele recebe uma gratificação pela escolaridade que ele tem em curso superior. Uhum. Então, ele é químico. Aí, defesa civil. Foram essas as explicações que ele deu. E realmente ele desempenha um papel muito bom ali na secretaria. Pelo menos até hoje eu não tive nenhuma reclamação dele, né? Então, dito isso, eu peço mais uma vez aos novos vereadores que puderem me acompanhar amanhã até a escola para a gente verificar a situação dos ônibus. Eu vou ficar muito satisfeito. A gente pode ir ou no horário da manhã ou na hora do almoço, porque para ver se realmente está acontecendo isso. Porque senão aí à tarde todo mundo já trocou tudo que tinha para trocar e pronto. 11h30, 11h15, né? Então a gente se encontra ali na escola Padre Emílio às 11 horas. Pelo amor de Deus. Entende? Aí depois fala assim, a Secretaria de Planejamento. Qual? Qual planejamento, gente? Pelo amor de Deus. Nunca vi um trem tão mal feito assim.
Vai fazendo pelas coxas. Me perdoe quem está
assistindo. Aí depois fica lá chiando no meio dos outros, igual uma panela de pressão. Com um rádio mal sintonizado. Não preciso nem falar. E depois vai ter coragem. E teve gente que falou para mim assim, a serra estar com o cidadão. Ah, pelo amor de Deus, vamos tapear o povo, não, que agora aqui não vai, ninguém vai deixar isso acontecer, não. Pelo amor de Deus, velho. Nenhuma câmera de segurança. O que, que adianta? Lousa digital, não sei o quê. É, fez parceria com a UFLA para um monte de coisa. E não pode fazer uma parceria com a Camargo ali, com a Intersemit, para ela ajudar a manter, pelo menos, as estradas rurais ali do lado do Passa 3. Uma coisa tão simples. Gasta-se com tanta coisa. Isso daí é uma economia. Eu duvido que alguém é capaz de falar para mim que aquele pedaço lá do alto ali da Camargo está péssimo, igualzinho em alguns lugares das estradas rurais, que todos nós aqui recebemos fotos, todos nós que estamos nos grupos aí de WhatsApp, a gente vê a vergonha que está. Isso é um descaso, porque não é na casa dos devidos secretários que tinha que estar ali. Fizeram algumas melhorias? Tentaram. Mas só que, será que toda obra que tem que ser seguido quando realiza-se uma construção de um loteamento, será que toda a obra ela foi feita mesmo? A estrutura? Porque senão isso não iria acontecer. Duvido que o engenheiro iria deixar passar essa vazão de água pela dimensão do terreno que foi colocado à venda. Tudo isso tem que ser feito. Foi feita uma bacia de contenção, duas trincheiras, né? Mas não foi o suficiente. Então a gente vê que realmente o problema não é porque lá em cima tinha mato e o mato nasceu. Não é por isso, não. Tem mais coisas aí envolvidas. E o secretário já está sabendo. Gostaria de pedir os vereadores que fazem parte do CODEMA para pedir essa documentação, se tudo foi realizado conforme as normas técnicas. E quem autorizou fazer daquele jeito, bem como aquele muro lá no Lagoa Verde que vai ali naquele aterro também. Né?
Falando nisso, já estou com um assunto aí. Permite um minutinho, a questão do plano diretor, né? Foi ano passado, em abril, em maio, março, né, o vereador? Em 2 meses chegava aqui, já está acabando o mandato, não chegou.
Bem como também o projeto da Anver, né, vereador Carguinho? Que foi mandado pelo secretário Antônio e até hoje não veio. Chegou já no jurídico lá da prefeitura, mas não veio para essa casa. Que é um meio de economizar para os cofres públicos, né? Porque a Anver vai mandar uma pessoa para um engenheiro para fiscalizar a obra.
Verdade, também
estava
lá.
Né? Ah, o Rogério estava também. Então, a gente tem que ver isso aí direitinho. Então, com a troca, né? Trocou o presidente também do CODEMA, né? Ainda é o Toninho? Agora é o Emanuel, né? Que é o Emanuel, que é do meio ambiente, então ele deve ser.
Já abriu a portaria, já sumiu?
Já tem decreto, já tem.
Então ele deve ser o presidente, então, do CODEMA, né? A partir dessa nomeação, né? Secretaria do Meio Ambiente não é o presidente do CODEMA, não é de obras?
Geralmente é. Geralmente é o presidente.
Não é? É o secretário do Meio Ambiente, né? Então, mas aí a gente vai ter que ver isso tudo aí. O da Lagoa Verde, eu sei que a polícia foi lá e apresentaram a documentação que foi assinada pelo secretário de Meio Ambiente em exercício naquela data, né? Então a gente também tem que ver sobre isso daí, porque o Codema liberou fazer aquele muro de verdade, né? Porque senão todo mundo vai se achar no direito de fazer um muro até na beirada da represa. E aí? Vai ficar muito ruim. Retomando aqui as minhas falas, então eu fiquei assim, muito feliz de ver a escola Maria Luísa daquele jeito, mas fiquei triste por outro lado, porque enalteceu demais uma pessoa que faz muito pouco por Ijaci e ainda tenta mentir. Eu vou ter que mostrar de novo, eu gosto de mostrar. Tá aí, ó, a mentira tá aqui, ó. É limpa e clara? Óbvio que não. É suja e obscura. Então a gente vê que é uma pessoa que não está nem aí para Ijaci. Está aí para ele mesmo. Então a gente vê que a marra é muito maior do que o trabalho. E eu gostaria aqui de, como a gente já falou o nome dele, do Toninho. O Toninho, ele recebeu as demandas lá ali do Embezal, naquela estrada ali, que realmente estava fechando a estrada, que os moradores fizeram uma limpeza, né, para ajudar, e ele mandou uma equipe lá para fazer as podas. Obrigado, Toninho, por nos ouvir. E ele também foi muito pouco mencionado ali, porque afinal de contas, gestão e planejamento, na minha opinião, está com nada. O Toninho é que leva quase tudo ali nas costas, porque tudo é pedido para ele. E eu não vi ninguém enaltecer ele ali. Eu achei de uma não parceria muito grande, pelo tanto que ele defende o executivo. Então eu acho que faltou isso daí. Mas a gente está vendo como estão se posicionando, né, as peças no tabuleiro de xadrez. Cuidado com o xeque-mate que pode ser invertido. Tem que ter muito cuidado com isso daí, porque não tem ninguém bobo. Sobre as escolas, né, a gente está com agora o material, pelo menos lá na Serra, bom. E o material humano? O vereador Corguinho, ele é educador e ele sabe as dificuldades que a gente tem ao entrar numa sala de aula, principalmente com crianças, para alfabetizar. Esse material humano, ele está sendo olhado com o carinho que o material matéria. Será? Será que todos os servidores da educação estão satisfeitos? Porque no dia da entrega da revitalização, porque eu me recuso a falar inauguração, é entrega de uma revitalização porque aquela obra já existia. Então, eu acredito que aquela obra bonita daquele jeito, mas as crianças são muito importantes para a escola, mas os professores, os secretários, os diretores, orientadores, coordenadores, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal que faz as merendas, que é minha mamãe, se eu incluo ela, porque ela é dessa pasta. E vou te falar, viu? E ela se dedica muito àquele trabalho dela, que ela adora aquela escola. O Cordinho está ali, não me deixa mentir. O Elton, quando trabalhava nas obras, né? Sabe do que eu estou falando, do empenho que ela tem pela escola, o carinho que ela tem pela escola. Então, eu acho que do mesmo jeito que olha para os prédios, eu acho que deveria olhar também para o material humano. Porque sem as professoras, sem as merendeiras, sem as monitoras, os professores de apoio, o que seria das crianças também? Então, diante disso, eu quero encerrar as minhas falas e passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente, e as pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais. Começar a falar aqui, tem duas indicações aqui. Já falei com o secretário responsável, já falei com o senhor prefeito, mas eu vou fazer essa indicação aqui para que fique bem registrado, né? Que são problemas que a gente está ciente, a gente tem cobrado, e a gente espera que esse problema seja solucionado. Eu acredito que alguns aqui já estão cientes, né? Um, essa indicação aqui, número D19, né? É naquela rua ali, indo para a Pedra Negra, rua Ademir Cesário Leite. Ali é mesmo, só mesmo uma limpeza ali, que ali o passeio muito sujo. E tem uma árvore também ali, é uma árvore que está no lote, né? É particular, mas só que tá, os galhos estão muito dentro da rua. Então alguns moradores nos procurou, pediu, né, para cobrar ali do executivo, para que possa pelo menos fazer uma poda ali naquela árvore e fazer a limpeza daquela rua que está bem desleixada, né? Essa seria a palavra mais correta. E a outra é a indicação número 20, rua Francisco de Abreu, Vila Boa. Ali também uma rua que eu vejo está bem desleixada, precisa fazer uma limpeza ali naquela rua. E o problema mais sério é que no fim daquela rua, quando chove, a água de chuva, não sei se está indo para a rede de esgoto, aí transborda ali. Segundo a dor, é um mau cheiro danado, encosta toda aquela água, fica ali por um período muito grande. Então, também já falamos com o prefeito, já falamos com o secretário responsável, que ficou de olhar com carinho ali. Pegando aqui o gancho, né, do senhor presidente, tivemos ali na revitalização da escola ali na Serra, e de fato ficou um serviço excelente. Então, todos envolvidos, todos os parabéns. E também da rua, né? Foi ali recapear toda aquela rua. E também a inauguração daquela rua que foi feita ali, próximo ali à casa da Leninha. Então ficou muito bom essas obras. Então todos envolvidos estão de parabéns. E o que precisa ali agora é terminar o serviço que já iniciou daquela água pluvial, que gerou muito transtorno ali para alguns moradores ali. Já iniciou aquela obra. Eu creio que já eles já vão terminar. E também ali a água pluvial na na hora que precisa também fazer com urgência. E a gente sempre tem falado, a gente sempre tem cobrado consciente a orla, sempre ter passado ali, então precisa, né, de ver com carinho aquela obra ali, ver se termina, né? Estradas, a gente sabe que começou aí, né, o serviço das podas, e de fato já foi feito aqui na Praça 3, ali também estão fazendo. Então a gente espera que eles concluam esse serviço, né? Essas podas dessas estradas rurais. E também, passando agora esse período chuvoso, que possa fazer a manutenção digna nas estradas rurais. Eu sempre tenho passado, algum lugar está mais ou menos, mas tem alguns lugares que está muito crítico. Né? Então, ou seja, a gente sempre tem acompanhado, ele sempre tem feito a manutenção. Eu sempre tenho falado aqui, mas o que a gente sempre cobra é, se possível, que coloque uma pessoa que tem conhecimento de causa para acompanhar ali os maquinistas. Às vezes até...
Vereador Nico, sim. Eu acho que ainda há tempo de chamar, de fazer uma parceria com a Intercemit para eles virem aqui dar uma palestra sobre, né? Que eu acho que seria de muita valia, porque lá é um engenheiro que vai vir aqui, o chefe de mina que vai vir aqui, né? Obrigado, vereador.
Sim, com certeza. Mas pelo menos, sobrevivente, se contratar uma pessoa que tem experiência, conhecimento de causa, já eu acho que já resolveria o problema. Porque estados rurais, eu falo conhecimento de causa, não é tão, é tão complicado assim, né?
Tem que ouvir o pessoal de lá.
Sim, tem que ir conversar com o pessoal, mostrar a importância da vez de abrir, de tirar a jorrada, fazer bacia. Então, a maioria concorda, viu, gente? Já pode ser um ou dois que talvez cria caso, né? Mas nada com a boa conversa possa resolver. Então, ou seja, manutenção ele sempre está fazendo. Eu vejo que perde, às vezes, o serviço, porque não faz com excelência. Então, é o que a gente espera, que dá tempo, né, para ele corrigir isso aí. Eu acho que uma pessoa para acompanhar não pode dispensar isso. E aquele problema ali, perto da fazenda do Sr. Mazigo ali, né, gente, eu sempre passo ali é bastante água que desce ali de cima. Até então, a gente tinha colocado só um cano de 200 ali, não apropriado, esse cano acabou que quebrou. Essa muita chuva desses dias, acabou que a água está passando por cima ali mesmo das estradas. Então, já conversando aí com o prefeito, secretário, ele já comprou ali um cano, né, próprio para isso. Talvez ia chegar hoje à tarde, até amanhã mesmo, segundo eles, já vão arrumar aquele problema ali que está fácil, né? Só que está bem ruim, está perigoso, e é coisa com a meia hora de serviço arruma, né? Santa Helena. Ali naquele problema ali, naquela água também ali, até onde a gente tem acompanhado, eu acredito que o serviço que foi feito ali vai resolver aquele problema. Foi feito algumas trincheiras ali sim, fez algumas bacias, né, muito boa, eu acredito que ali vai resolver aquele problema ali, mas ainda tem um fator, que eu falei na outra reunião, um bueiro que tem lá em cima, que está entupido, precisa desentupir ele, né, então é... problema que está sendo identificado, né? O negócio é arrumar, né? É solucionar. Ah, para fechar aqui, a praça ali, em frente ali, perto do São Mateus, né? Passei de hoje, sobrevivente. Não sei se algum de vocês passou lá, eles retornou ali, fazendo os últimos serviços que precisam ser feitos, né? Da rede de água e parte elétrica, para vir já com o calçamento. Então a obra está ficando muito boa. Eu creio que já eles vão também finalizar aquela obra. E o cemitério também está na parte já finalizando. E volto a falar aqui mais uma vez, né?
Isso, inauguração
muito precisa, né? Isso, com certeza. E tem inclusive um projeto aqui nessa casa que nós, é lógico, precisamos, né, ler com carinho, precisamos do parecer jurídico. Mas esse projeto precisa ser, né, votado e aprovado. Senão, aquela obra vai ficar no meio do caminho, que é serviço ali do cemitério e serviço funerário. Então, esse projeto trata a respeito desse assunto. Então, eu acredito que até precisaria votar com urgência esse projeto, né, porque já eles vão inaugurar e não a aprovação desse projeto vai ficar ali parada aquela obra. Né. Então, o Sr. Prudêncio pode olhar com carinho. E o projeto que a gente está em pauta aqui hoje, né? Em pauta não, né? Vai entrando aí para as comissões permanentes, que é concernente às esse projeto que trata da limpeza, né, do lote, dos lotes aí sujos do nosso município. Às vezes pode dar o que falar um pouco, né, mas é preciso, né, do jeito que está, não tem condição. Então, o projeto é muito importante para o nosso município, que nós possamos apreciar com carinho, né, e precisa ser aprovado, né, porque não tem outro jeito. E por hoje é só. Tem todos uma boa noite.
Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, jurídico, e a todos que nos acompanham pela rede social e aqui presente. Senhor presidente, hoje as minhas falas vão ser breves. Igual eu tinha falado em outra reunião, estou fazendo mais em documento, né? Em papel, em escrito, né? Na reunião passada fiz vários requerimentos pedindo informações sobre a orla, pedindo informações sobre essa escola aqui de frente, Copasa. Então, estou esperando as respostas, né, que o executivo tem nos seus 30 dias para responder. E a gente vê aí, lá na Escola da Serra, né, ficou bom mesmo. Só que a gente tem que ver também o que foi gasto, né? Acho que foi o vereador Rogério que pediu, né, Rogério? Os gastos da... A gente também tem que ver o que foi gasto para fazer a comparação, né? Mas ficou bom. Ficou bom e o que é bom também a gente tem que falar, né? E espero que...
Vereador Jones, a parte... Inclusive o presidente falou aqui com relação ao secretário de planejamento, eu acho que foi... Esquecer um pouco do secretário de obras, que quem faz a obra é o secretário de obras.
Isso aí, falar.
E não ser, né, enaltecido pela diretora, secretário, prefeito e demais.
A gente viu, Luiz Rogério, que agora, a partir de agora, a campanha eleitoral começou, né, cara? Você vê que agora vão querer ir falar de pessoas que vão ser candidatos. Então, assim, a gente vê que o Toninho, secretário de obra, ele tem algumas coisas assim que ele deve melhorar, tem, mas o Toninho é uma pessoa que escuta a gente. Ele é uma pessoa que você liga e ele atende na hora, né? Diferente de muitos secretários. Sobre a bacia de contenção lá na Cal Santa Helena, lá, né, na Cal Andresa, teve essas divergências, fez, não fez. Mas eu mesmo falei, Toninho, faz as bacias de contenção até quando poder manilhar tudo, né? Que aí resolve um pouco do problema. Eu tive lá, na sexta-feira retrasada, debaixo de chuva, lá estava feio mesmo. Mas agora me mostrou, né, as bacias de contenção que ele fez. Parece que vai resolver um pouco do problema, mas vai ter que fazer lá dentro da Santa Helena, né, que lá já tinha, mas eles mexeram nela lá e atrapalhou, né? Limparam ela e atrapalhou lá. Mas a gente espera que dê tudo certo ali para os moradores, né? E sobre as podas de árvore, que o Juninho citou aqui, presidente, estava precisando muito, gente. Estava precisando demais. Quem viu o último vídeo que eu fiz lá atrás da serra, as árvores estavam caindo, né? Estava precisando muito. Então também, se continuar, né? Porque tudo que começa para, se continuar vai ficar muito bom. O pessoal merece, né? Agora, as estradas, Que pena, está ruim, mas ruim mesmo. E sei lá, viu? Tem 4 anos, né, batalhando aí nas estradas rurais e não resolve. Agora não vai resolver mesmo. Ou vai também, né? É, ano eleitoral, vai fazer de tudo para agradar os eleitores. É de 2 a 1, né? Ou resolve ou não resolve. Agora não tem meio termo. E a gente vê aí que essa escola aqui, ó, os moradores estão reclamando demais, demais essa escola, porque isso aí é da prefeitura, não interessa quem começou, quem vai terminar, mas é obra da prefeitura e está muito sujo, né? É, todos os moradores aqui já reclamaram para mim. Né, lixo, tá jogando lixo lá, mau cheiro, escorpião. Essa escola tem tudo. Né? Se quer notificar as pessoas, né, os moradores, primeiro a prefeitura tem que fazer a parte dela. Tem que fazer a parte dela. Porque ficar do jeito que está ali não tem jeito não. Né? No último final de semana também, ô Rogério, essa ampliação que está fazendo da farmacinha ali, você viu que está fazendo a ampliação lá? Lá eles encheram a laje lá, né? Encheram no modo antigo, na lata. É. O funcionário foi lá e encheu lá na lata. Quem achou que tinha terminado, não terminou não, gente. Encher a laje na lata ainda voltou agora, né? Tem tanto dinheiro para tantas coisas, aí teve que pegar o funcionário para encher na mão, né? Mas vamos ver. Sobre a festa, né? Festividade que teve aí, quero falar um pouco, porque a gente gosta de festa, fui todos os dias, mas mais uma vez eu falo, tem que ter planejamento, tem que ver os gastos. Se você pode comer carne, você vai comer carne. Se você não pode comer carne, você vai comer ovo. Né? Porque os gastos tá demais. Tá gastando muito. É dinheiro que, eu vou te falar, viu? Dá para fazer tantas outras coisas. O túnel até hoje. Não sai túnel não, gente. Não sai não, hein? Esse túnel aí vai dar para fazer um livro com ele. Né? Senhor presidente, por hoje é só. Igual eu tinha dito, né? Eu vou fazer mais nos requerimentos. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres. Doutor Lauro, servidor da casa. Nossa população que nos prestigia, né? O Cláudio Marmo, o Sebastião Wagner. Pessoal das redes sociais. Fazer uns comentários aqui, quase que em cima do que vocês já falaram aí, gente. Esse transporte escolar aí, não é de hoje que a gente vê que está ruim. Você vê as condições do ônibus, você vê que não tá bom, é ônibus velho. Pneu, não fui lá olhar, mas provavelmente deve ter algum pneuzinho carequinha lá. Os funcionários que trabalham, alguns não tá de acordo com o que a lei pede, porque se pede um transporte para levar fulano, se aonde não pode não, porque o motorista não tem curso, o motorista não tem isso. Então, tinha que dar uma olhada assim. Com o dono dessa empresa aí. Hoje estragou uma van lá no Capivari e foi ver a situação da van, que estava tristeza. Então, o senhor presidente fez certinho. Convidou os nobres aí, um deles aí que puder ir amanhã acompanhar. Vai ficar muito bom. Outra coisa também, você não sabe se é transporte escolar ou se é um ônibus de excursão, se vai para a praia, se é um ônibus jogador, porque passa um ônibus ali, não tem uma faixa. É obrigatório ter faixa escolar no ônibus escolar. Não tem uma faixa escolar, não tem aquela taxa reflexiva lá, nada disso. desculpa então. É, isso aí estende também ao município, né? Você não sabe se o carro é de passeio, se o carro é do município, porque muita gente não consegue diferenciar a placa, não. Se a placa estiver meio suja aí, você não sabe mesmo. Pediu o Fabiano para olhar isso aí com carinho. Tem muitos carros da feitura aí andando à toa aí. A gente vê aí que tem funcionário que vai para casa no carro, fica com o carro posa lá, agora até na garagem para dentro lá.
Vereador.
Tô tirando. Eu te espero concluir, por favor. Você me desculpa, se eu interpretou com você, mas não é você não. Eu não vou falar o nome aqui porque é chato, mas você sabe quem que é o funcionário que vai para casa, não é vocês não. Ó, você, o Zé Maria e quem? E o Marco, nós sabemos que vocês é da saúde. Tem hora que vai sair 2 horas da manhã, nada mais justo que você ir e levar o carro para casa mesmo. Não é você, Elton. Depois eu te falo em off aqui quem que é. Mas o Fabiano também sabe quem que é.
Agora o Célio separou o joio do trigo.
Isso. Vamos largar isso para lá, gente. Não vai interpretar mal.
Vereador, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público porque tem uma lei que fala que todos os carros têm que ter o adesivo da prefeitura, né? Até então, porque eu também sou da saúde, até então até para a gente que desloca para fora, né? Eles perguntam, você passa no
pedágio?
No pedágio, entendeu? Tem que ter o Todos têm o emblema da prefeitura.
Não, se disse que dia 7 de setembro ele ia estar tudo adesivado. Ele falou para ele um jeitinho. Mas ele não falou qual ano. Gente, hoje um morador foi lá na minha casa, me chamou e me levou lá naquele posto, da Vila Precisa ali, que a caixa d'água é na Vila Precisa, mas o posto é lá no fundo, perto do Deca. Depois eu vou mandar o videozinho para vocês verem que situação que está lá o posto lá. Puro mato, e ainda tem uma caixa assim, ó, lá no fundo, cheio d'água, que ele está vazando, está mal arrumado, vazando, a água sobe, cai dentro dele e provavelmente deve escorrer para vender de novo. Camisinha, sapo, marmitec, tudo jogado dentro dessa caixa lá composto. Você vê a água que nós estamos consumindo. Depois eu não sei quem tem contato com os caras da Copasa. Se vocês puderem, por favor, que eu não tenho vontade nem que eles mudaram muito lá, antes era o Marcelo, agora mudou. Josimar?
A gente tem que falar com o Josimar.
Ah, certo.
O Josimar é o gerente regional.
Ah, beleza, então depois vou ligar ali. Obrigado, viu? Falar sobre a festa, teve muito boa, né? Parabenizar a nossa população, que soube comportar, graças a Deus, tudo certinho. Não teve nenhum problema. Graças a Deus. A bacia na Santa Helena também fez um paliativo lá, né? Por enquanto, né, Jonathan e Juninho, parece que vai resolver um pouco do problema do rapaz lá até fazer o uso definitivo. E outra coisa que a gente vê, o presidente, nessas festas, nessa inauguração que teve lá, você já falou aí, estou repetindo só para poder não ficar num. A gente vê muita política em cima de, por exemplo, lá como diz outro, é uma reinauguração da obra, da beleza, fala o nome, quem trabalhou, mas você vê que está fazendo política. Você vê que ali no show ali fez política também, em cima do palco. Tá ficando meio feio já. O nome da nossa vice-prefeita hoje no município, graças a Deus, agora começou a aparecer. De um mês para cá começou a aparecer, a nossa vice-prefeita firma, mulher guerreira, agora está aparecendo. Mas os outros 3 anos para trás não apareceu de nenhum. Nem na foto não saí. Fala para o meu, porque toma mais cuidado com isso aí. Faz a política, mas faz política com o seu próprio recurso, com política limpa. Por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe a todo mundo aí.
Obrigado, senhor vereador.
Vereador Elton da Ambulância.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor
vereador. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Olívia. Boa noite. Boa noite, funcionários dessa casa. O Claudemar. Claudemar. Dimar. O Mar, mas conhecido como Mar. O Tchão também está ali. Sebastião Wagner.
também foi secretário de educação no nosso município, a Bia, aos funcionários, ao jurídico. Eu inicio as minhas falas dizendo aqui um versículo que se encontra em Filipenses, Nico. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de nós em Cristo Jesus. Eu quero começar aqui com um requerimento que fiz, né, pedindo para que o secretário de transporte planilhe para nós ali o nome de todos os motoristas e os seus respectivos documentos, para ver se estão tudo em dia. Né? Principalmente um muito pedido, às vezes, nas blitz aí, né, que a gente viaja muito, é o famoso toxicológico. É difícil até de falar essa palavra, né? Mas é uma lei, né, que nós devemos estar renovando os motoristas, né, que são remunerados, têm a carteira e usa a carteira de habilitação para trabalhar, de 2 anos e meio. É isso mesmo, Mar? O Mar está ali, experiente no assunto, né? 2 anos e meio. E aqueles que não têm um aplicativo, não têm uma forma de ser avisado, passa batido. Hoje eu fui baixar um aplicativo, né, no meu celular e vi que o meu toxicológico estava vencido desde novembro. Isso aí eu estava correndo risco. Aí, rapidamente, fui lá em Lavras, resolvi o problema, e acredito que o problema que eu passei, né, e consegui resolver hoje, muitos estão ali pendentes com essa documentação. Então, serve de alerta, né, para que os próprios motoristas não tenham prejuízo. Acredito que isso não vai causar tanto prejuízo aos cofres públicos, né, mas vai causar um transtorno. Está levando um paciente, é pego numa blitz, enfim, vai causar transtorno. Então, para que isso não aconteça, né, um alerta aí ao nosso querido secretário de transporte, o Fábio, que tem prestado um belíssimo trabalho, né? Até então, os dias deles eu acho que já está contado, mas o próximo que tiver ali possa estar preparando isso para nós aqui. Quero falar um pouco da reforma, né, da reinauguração. Alguns usam o termo revitalização, eu quero usar o termo reinauguração. Ela foi reinaugurada de uma forma mais moderna, né, Nico? Estivemos ali, foi um momento cívico bem atípico, né, bem diferente dos outros anos, que é aqui em frente à prefeitura ou na praça. Esse ano foi lá na Serra e foi muito bem organizado. Quero parabenizar a todos, né, que estavam ali envolvidos na revitalização, na reforma, na reinauguração da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão. Nós vemos ali equipamentos novos, nós vemos ali um piso de primeira, né, o famoso Vulca Piso. Né, então, a gente vê a iluminação, ar-condicionado para os nossos alunos. É uma escola pequena? Sim. Nós queremos isso, que venha a ser implantado na Escola Municipal Maurício, Padre Emílio Luiz Lunques, né? De um breve espaço de tempo, que não venha demorar tanto, para que os próprios alunos também aqui da cidade de Jaci possam estar usufruindo dessa benfeitoria, como os alunos da Serra. Eu tenho o privilégio, né, é claro, de ter os meus 2 filhos ali, a Nicole e o Samuel. O Nico também, né? A sua também estuda lá também, Nico? Né? Então, nós temos esse privilégio, né? E nós queremos também que as crianças também aqui do centro venham usufruir o mais rápido possível. Sabemos que não é fácil, sabemos que não é barato, sabemos que nós vamos ter problemas a serem resolvidos nos próximos, nem em meses, nos próximos dias. A questão de orçamento, né? Nós sabemos que nós vamos passar por essas dificuldades aí. Mas eu creio que nós vamos vencer e isso aí vai ser resolvido muito em breve. Então, parabéns a todos envolvidos.
Doutor Elton?
Sim. Oh, claro, Nico, você não pede, você manda.
30 segundos. Na verdade, assim, a escola embaixo precisa sim passar por essa reforma, mas o mais interessante é terminar essa aqui, em frente à Câmara. Porque quando terminar essa aqui, aquela de baixo lá, né, já não, eu creio que não vai ser mais escola, né? Então, assim, o ideal seria se investir nessa aqui o mais rápido possível.
Se fizer um investimento alto lá na escola Padre Emílio Luiz Lunx, né, de fato. Mas nós vemos que isso aqui é um problema sério, né? Que nós já era para ser, né? Fizemos uma suplementação, veio o superávit, não sei o que, que aconteceu de fato, né? Tem alguns empecilhos que impediu que iniciasse as obras aqui, né? Não quero entrar em detalhe, mas nós vemos que por ser um ano rápido, esse ano vai passar assim, ó, rápido. É bem improvável, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça e falando que, não vai. Né? Mas que os próximos anos, os próximos gestores venham olhar com carinho essa grande obra que está aqui em frente. Eu quero dar as boas-vindas ao secretário do Meio Ambiente, o Manuel, né, que já assumiu aí a secretaria. Manuel, seja bem-vindo. E o que for preciso, qualquer, né, o que nós pudermos ajudar aí, dentro da medida do possível, pode contar conosco. Seja bem-vindo. Quero agradecer aqui, imensamente, aos senhores vereadores, que na última reunião eu tive que sair um pouco mais cedo, né, justifiquei aqui com o nosso presidente, ele me autorizou, saí debaixo aqui da autorização dele, e no final teve a aprovação, né, do logradouro da rua, pelo nome Paulo César da Paixão. Obrigado aos senhores vereadores que prontamente atendeu ao pedido de urgência do vereador Nico, do Zé Onofre. Obrigado também, vereador. Deus abençoe a sua vida. Que lembrou, né, a tempo de pedir aí para colocar em votação e os senhores vereadores acataram. Muito obrigado, Deus abençoe. Falar um pouco também, né, do único show que eu fui, né, que eu participei ali, que foi da Isadora Pompeu na sexta-feira, muito bem organizado, demorou a começar, mas nós, né, recebemos as justificativas que atrasou por acidentes na estrada, enfim. Mas foi um belíssimo show, onde ali nós adoramos a Deus, sentimos a presença de Deus. Às vezes nós pensamos assim, nós que somos evangélicos, pensamos, é simplesmente um show. Gente, o que eu recebi de mensagem de pessoas que nem tem segmento religioso, nem segmento cristão, falou assim, que show maravilhoso. Eu saí de lá leve, eu saí de lá cheio da presença, né, de Deus ali naquele lugar. Então, por mais shows assim. Nós queremos, nós defendemos a bandeira, nós levantamos a bandeira, por mais shows assim, show ordeiro, sem nenhum tumulto, e aonde nós, né, além de um show, nós também recebemos a palavra de Deus. E falar em palavra de Deus, eu quero terminar as minhas falas aqui nessa noite, deixando aqui o versículo, Salmo 42, versículo 5. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei ao Deus da minha salvação. Que Deus possa abençoar a todos.
Vereador Rogério Tungas.
Presidente, colegas vereadores, aos nossos visitantes, né? Aqui o presente, ao nosso assessor, funcionário da casa. Eles falaram que o Mana e o Tchão, é o Tchão da rádio, gente, da rádio de Jaci. Da rádio. Infelizmente não tem mais rádio na cidade, né, Tchão? Agora nós vamos ouvir só no Facebook e no YouTube. Eu vou lembrar sempre da rádio, porque é sempre nas minhas palavras eu falo, né? Facebook, YouTube e rádio. Então não vai fugir uma. Então, acho que toda reunião eu vou estar falando. Mas o prefeito já falou que não vai pagar também, então. Mas não é a gente que não vai falar isso mesmo. Fica triste que tem gente que gosta da rádio, né? E fala sempre comigo, pelo menos tem muita gente que fala, ainda usa a rádio. Da roça, pessoal.
Porque esse dia eu estava aqui lá no perto de casa. E eu estava conversando com o Cláudio lá do Zé Antônio. E o Cláudio falou isso, falou: Rogério, o que aconteceu com a rádio? Tal. Então eles gostam da rádio, mas infelizmente, né, não. Como está a escola aqui parada, acho que a rádio também não volta mais esse ano, mas não. Só para as próximas gestores, se Deus quiser. Quero falar da van, gente. Tem uma van aí que estava buscando as crianças, perto da proximidade da zona rural, lá perto do Capivari. E foi estragada, as crianças têm que esperar um tempão lá. Então, eu fiz um ofício hoje, já direcionando ao prefeito, que ele mande nessa casa todas o contrato, nota fiscal, pagamento de todo esse transporte que está sendo terceirizado, que parece que esse carro está mais ruim do que os que estão encostados da prefeitura. Está uma vergonha, né? Pneu tudo liso, e os carros parecem estar pior que aqueles que foram leiloados. Então, que olhe com carinho, né? São pessoas, são crianças, que estão aí andando dentro da van, né? Com o motorista. E a gente tem que pensar que são igual se fosse filho da gente, né? Que está lá dentro. Então tem que pensar igual para todo mundo. Então que se organize, se essa empresa não tem condição de colocar um carro melhor, que se contrate uma outra empresa para colocar, para dar mais segurança para nossas crianças e para a nossa cidade. Quero falar também da festa, né? Um fala revitalização, o outro fala não sei o que, eu falo reforma. Da reforma da Escola da Serra, onde, como diz o presidente, enalteceu muito lá o secretário e esqueceu do verdadeiro secretário, que é o de obras, que é o Toninho, que fez muito por aquele lugar. Eu acho que não falaram o nome dele nem uma hora lá. Então, a gente vê que a política se inicia no nosso município e iniciou, né? Então, temos que ficar aí atentos com isso. E pode ter certeza que nós estamos atentos. Lá na Orla, Avenida da Orla, a gente pede, então, eu sou prefeito, que dá uma olhadinha com carinho para nós, né, para a nossa população, visitantes que sempre estão lá, final de semana. A gente pediu pelo menos para dar uma limpeza, né, final de semana, para um banheirinho químico.
Pode.
Não queria cortar.
Não, mas pode.
Ei, som. Eu não queria cortar. Ontem eu vi uma nova empresa passando, limpando o comecinho da orla lá. Eu passei. Hoje eu não tive a oportunidade de olhar, de ver, não.
Você não viu, não? Eu não vi, não, o Rogério. Mas ele está fazendo a limpeza.
A nova empresa estava com a roçadeira lá, tinha quatro na roçadeira. No comecinho lá na onde funila ali, que a rua começa a ficar estreita ali, eles estavam mexendo lá mesmo, lá ontem. Agora não sei se deu continuidade hoje, eu não posso informar.
É coisa boa. Tomara que limpe, né, que põe lá o banheirinho quinto, final de semana, quando tem que fazer, fica fazendo xixi lá na porta da Cadoel lá, ó. Pode falar nele.
Eu passei ele hoje, fui ali na Ilha do Brasil, eles estão se enroçando lá, tá ficando show de bola. Só aproveitar, só 10 segundinhos.
Fica à vontade.
Até o secretário aqui, o Antônio Fonseca, mandou uma foto aqui. Ele arrumou ali o problema ali perto do Tomazico. Colocou dois canais de 300, né? Fez um serviço excelente lá. Então, quero até que agradecer ele, né, por esse serviço. Estava bem crítico ali mesmo.
Mandou aqui também, verdade. Esse secretário é bom mesmo. Ele mandou aqui os vídeos lá. Está aqui, ó. Ele mesmo fazendo o serviço aí. Acabou de chegar, então é isso aí. Mas Toninho é assim mesmo. Quem faz muito não tem muito valor, não. Tem muito valor que são parceiros nas coisas erradas. Falar que talvez seja verdade, eu estava limpando lá a horda, porque limparam lá no meio do passado, né, o presidente. Então já deram uma podada lá, que diz que seja a mesma empresa.
Os lugares críticos, eles vão melhoria, né? Depois eles vão passar para fazer o pente fino.
Falar também que aquele loteamento ali perto do...
Ano passado foi a mesma coisa, vereador Rogério. E tá indo pelo mesmo caminho. Vamos pegar aí os lugares mais críticos e...
Dar uma mexida.
E esquecer do resto.
Esquecer do resto.
Ué.
Tá maquiada, né?
outra coisa também importante que tem que ver lá, perto do Cadamolo, na orla lá, do alto lá, então os buracão lá, o pessoal já caiu de bicicleta lá já, hein? Então. Eu tava domingo lá, esse pessoal tudo tava reclamando, viu? Fez o menos tampar lá.
Fica um alerta, se não poder colocar asfalto agora, que coloque um concreto, né? Pra tampar lá um provisório lá, né? Até resolver essa questão aí. Né? O loteamento também lá lá em cima de Santa Helena, o secretário de obras esteve lá e fez algumas bacias lá, de catação, e parece que resolveu assim, um pouco do problema lá, gente. Não tá mais aquele monte de água, desse, aquele rio de água lá nas casas, mas não. Parece que deu uma melhorada lá. Né? Falar também dos 61 anos de Jaci, né, gente? Foi muito bom. Né? De emancipação política no nosso município. Agora falar também da festa na praça, da aniversário da cidade. Muito bom, sim, sem dúvida nenhuma, né? Foi muito bom. Graças a Deus, não teve confusão nenhuma, me parece que não teve nenhum BO nem nada. E é o que eu sempre falo, eu não sou contra a festa, sou a favor das festas, sim. Eu acho que tem que ter, né? É saudável, é saúde, mas tem muitas prioridades que ficam para trás, né? E dá prioridade para as festas na nossa cidade. Inclusive dos pagamentos, né? Que quem ganha menos de um salário mínimo. Eu não quer atualizar aí o Estatuto do Servidor, então eu acho um absurdo isso. Né? Nos oito anos do prefeito, parece que teve 10% de aumento dos funcionários. Isso é um absurdo. Inclusive, os professores, o Corguinho faz parte, tem professor com 40% defasado no salário devido à falta de responsabilidade com os funcionários do nosso prefeito. Então, eu acho isso um absurdo, temos que olhar mais. O presidente falou, né, que lá a questão física ficou muito bom lá, né? Pessoa física mesmo, quadro bonito, iluminação, estrutura física. Mas também tem o material físico humano, né, que precisa ser valorizado, todos eles, né? O professor, a questão das merendeiras e todos aqueles que ali trabalham, né? E falar também do Dia Internacional da Mulher, que vai ser no dia 8, né? Agora, e falar aí que estamos aí.
Eu ia quebrar o protocolo aqui para dar um abraço na Olívia.
Protocolo, temos aqui a Olívia como vereadora, temos aí o segmento, né, gente, das mulheres no meio político, em várias outras coisas, né, na frente das escolas, na frente de tudo. Então é isso aí. Vamos sim parabenizar, né, e torcer para que tudo dê certo. Parabéns a todas que nos ouvem, né. E a Olívia está aqui representando as mulheres aí de Jaci. Obrigado, presidente.
Vereador Olívio.
Aí, é agora que eu ia quebrar o protocolo, mas você foi muito feliz. Vereador Olívio, quero te dar um abraço, porque na Câmara você representa a voz feminina da nossa população.
É, Rogério. Aproveitando.
Obrigada, um abraço, gente. Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, assessor jurídico. Boa noite, Bia. Boa noite, Tião, Má. Mais uma reunião com a graça de Deus, né? Todo mundo já falou tudo aí de coisa boa, coisa ruim, e fica cansativo. A reunião hoje está um pouco chata, muito, porque assim, não segue um ritmo. Eu gosto assim, de uma reunião quando eu tenho que chegar aqui, eu tenho que escandalizar um pouco, mas assim, como hoje não temos nada para escandalizar, eu escandalizo a mesmo. Eu queria parabenizar, sim, a Escola da Serra, a Silmara, e todos os servidores daquela escola, porque agora está lindo, mas antes de ficar lindo do jeito que estava, deu muito trabalho. Juninho e eu, né, fomos lá algumas vezes enquanto estava, né, em obras, e a gente viu o tanto que estava difícil para todo mundo, para os professores, para as meninas lá da cozinha, para as crianças também, né, que foi um transtorno sim, porque elas tiveram, né, que se adaptar ao jeito que estava lá. E continuo dizendo, as obras aqui tem que ter, começar uma e terminar outra. Eu acredito que a demora, né, foi porque também estavam, né, consertando algumas partes da Padre Emílio e fazendo a obra lá da Escola da Serra. Como nós não temos tantos funcionários efetivos para que isso aconteça e sobrecarrega, sim, os funcionários, querendo ou não, porque nós levamos nomes de gente que não faz nada, servidor público. Mas tem muita gente que trabalha, sim. E tem gente que leva, sim, tem direito de receber hora extra, tem direito de receber gratificação, mas tem uns também que não compensa nem o salário que recebe. Então, e assim não vai mudar, gente. Isso não muda, isso vai continuar assim e vai ser desse jeito. Mas a obra ficou uma obra bonita, sim. As crianças do bairro da Serra merecem, os pais, os moradores do bairro da Serra, do Ipiranga, merecem conforto, merecem o que puderem fazer pelo aquele bairro, eles merecem. Tanto faz a limpeza urbana, nos atendimentos do PSF, que eu acredito que é excelente, porque eu sei da qualidade das pessoas que trabalham naquele PSF. Então, tudo que a gente faz hoje, eu acredito, quando fomos na Padre Emílio, Juninho e eu falei com a Maísa, falei, Maísa, quando a gente sai de casa para trabalhar, a gente faz e oferece o que aquilo que a gente sabe. Vocês aqui, os professores, as serventes, os serviços gerais, eles atendem as crianças com o que eles aprenderam e com o amor que têm. Agora, a estrutura não é responsável de vocês. Não é vocês que são responsáveis. O município, o poder executivo é o responsável pela estrutura onde nós trabalhamos. Eu falo nós porque eu trabalho num PSF. Então, ali, nenhum paciente que eu for atendido, que eu vou fazer uma injeção, que eu vou fazer um curativo, não é porque o PSF está ruim que eu não vou atender ele bem. Mas eu vou atender ele com o que eu sei. Logicamente, é isso que os professores, os diretores fazem em todas as escolas. E do mesmo jeito que aquela escola recebeu, eu acredito, é uma escola menor do que as outras, então, assim, a revitalização seria muito mais fácil. As telas seriam muito mais fáceis. Os ar-condicionados que lá tem em cada sala seria muito mais fácil do que você fazer tudo na escola aqui. Mas é o que a gente pretende, o que tem que ser feito aqui também. Eu acredito que esse monstro que está aqui na frente da Câmara, que foi vontade de não sei quem, de da onde, se até hoje não arrumaram, nem sei quando vai arrumar, eu que não vou falar que vai fazer, que vai arrumar. Não vou fazer política mentirosa aqui, não. Mas as outras escolas poderiam estar sim. Porque se você reforma a sua casa, a escola também pode ser reformada. Planejamento é tudo. Começa uma obra e termina. Só isso. Começou uma obra, terminou, faz outra. E assim vai. E assim vai dando continuidade ao trabalho. As pessoas não ficam sobrecarregadas, os servidores não ficam sobrecarregados, porque eles não sabem se eles trabalham na escola da Serra, se eles trabalham na escola de Jaci, se eles não trabalham dentro de qualquer outro serviço que tem que fazer aqui em Jaci. Então, comece uma obra e termina. Não precisa mostrar. Vai mostrar do mesmo jeito o trabalho. Vai mostrar do mesmo jeito. Não sei porque a obra está lá misturada com o planejamento. Não quero saber, não vou enaltecer ninguém. E pronto, acabou. Eu acredito, assim, somos servidores iguais e nós somos. Estamos vereadores hoje, nós estamos aqui para servir. Então, cada um que prestar o seu serviço está fazendo aquilo, porque não é dinheiro de ninguém. Não é meu dinheiro que eu comprei o piso, não é meu dinheiro que eu comprei o ar-condicionado, é dinheiro do povo para o povo. Então, pronto. Do mesmo, todo mundo que vai trabalhar numa administração pública, eles têm que ter noção que eles têm que trabalhar para o povo. O dinheiro que está sendo gasto é do povo, então tem que trabalhar para o povo. Ninguém está fazendo mais do que sua própria obrigação. Eu estou lá no PSF, então eu tenho que chegar lá, as pessoas têm que ser bem atendidas,
pessoas têm que... Eu tenho que mostrar o meu trabalho, porque foi ali que eu fui concursada para trabalhar e fazer o meu trabalho. Então, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Primeiro, a gente trabalha para Deus, em primeiro lugar, e depois a gente trabalha para o povo. Então, não é mérito. Lógico, esforço é bom demais. Tem que esforçar, sim. As pessoas merecem o esforço. As pessoas merecem que a gente reclame aqui da rua, dos lotes que estão sujos. Igual a gente falou, o primeiro exemplo é o prédio público. Então, depois tem sim, tem que multar, porque tem pessoas que não tem nada a ver e as casas estão lá, estão tudo sujas. Eu recebi fotos essa semana de um quintal onde o dele estava limpo e o da outra pessoa que nem sabe de onde é, está tudo sujo. Aí não vão achar, não sabem, vão notificar como. Como que vai notificar? Não sabe nem quem é o dono do terreno. Que controle é esse? Que fiscalização é essa? Então a gente tem que brigar sim, a gente tem que falar. Estamos aqui para defender o interesse do povo. Não estamos fazendo mais nada do que a nossa obrigação. No dia que eu estiver fazendo alguma coisa com o meu dinheiro para dar para alguém, da população, aí tudo bem, meu dinheiro. Mas enquanto servidora, e estamos hoje, vereadores, e o executivo também está fazendo para o povo. E é tudo de direito do povo. Ninguém está fazendo nada a mais do que isso. Então, foi o aniversário de Jaci, nós já agradeci no dia do aniversário, continuo falando, eu gosto de estar em Jaci, é a minha cidade, Jaci, vou trabalhar para Jaci, independente se estou ou não na política, porque aqui eu conheço todo mundo, e todo mundo me conhece. Quem não conhece ainda vai ter o prazer de conhecer ainda. Mas estou aqui para trabalhar para o povo. Já sempre servi. E sou uma pessoa que gosto de servir, gosto de ajudar. E vou fazer isso. E para terminar, né, eu acho que meu tempo está quase acabando. Eu queria, né, dar os parabéns para as mulheres. Bia, que é uma mulher, mas ainda é jovem, ainda não tem muita as dificuldades, né, Bia? A Magali, que também é nossa servidora. Que mulher e que nos representa também, porque tem trabalhado em casa, tem trabalho aqui, tem as dificuldades com a família. É isso, é ser mulher. Eu acredito que hoje estou aqui representando nosso município, usando uma cadeira dessas. Acredito também que tem pessoas que não é satisfeita com a minha representatividade, mas tudo bem por isso. Porque tem mulheres, às vezes, que, né, a gente não se sente representado. Isso não vem ao caso no momento, mas estou aqui para representar as mulheres. Não posso agradar todas, mas me sinto, né, hoje representando cada uma de vocês. Mulher que sai de casa para trabalhar, mulher que cuida dos filhos, mãe solo, as mães que têm batalhado todos os dias. O nosso dia de mulher é todos os dias. E muito obrigado pela palavra do Rogério, o abraço do Juninho, acredito depois dos meninos também, né? Mas, os meninos que têm que desejar para as suas esposas o feliz dia das mulheres, como depois dia das mães, e assim vai. Mas que todas as mulheres sejam representadas por mim. Quero continuar fazendo o meu trabalho como mulher, como uma pessoa que tem a opinião própria, como mulher que... Eu não sou de muita coisinha assim, sabe, gente? Muita coisa delicada, mas eu tenho o meu carinho por todas. Sei, né? Repassar o meu carinho, do meu jeito, mas sei, e quero continuar representando as mulheres aqui dentro de Jaci, não sei nem em qual posição, mas eu quero continuar representando, quero continuar buscando pelos nossos interesses, onde nós mulheres temos que conseguir, não somos diferentes, desculpa palavras aos meninos aqui presentes, não somos diferentes de vocês, em algumas partes, né, porque vocês têm que trabalhar mais que nós, mas... Pegar pesado, mas nós mulheres temos o nosso valor, temos a nossa representatividade, temos que buscar o nosso meio e convido as mulheres para estarem na política. Porque às vezes, eu também pensei um dia que sentar numa cadeira dessa não era uma opção, mas hoje aqui dentro a gente pode receber coisas que como mulheres comuns a gente não recebe. Mas estamos aqui para lutar pelos ideais, não só nosso, mas de todos.
É o que eu penso. Eu não estou aqui só pelas mulheres, estou aqui para todos. Mas a minha primeira causa é sim pelas mulheres e fazer que cada vez mais nós mulheres sejamos representadas. Uma boa noite a todos.
Presidente, por último sou eu. Presidente, boa noite aos nobres pares, funcionários, aos ilustres que estão nos acompanhando. Estive oportunidade já está pela manhã com o Tchão, hoje na reunião do CDC. Para a ala feminina muito bem representada aqui, nós temos a Magali, que é a funcionária, nós temos a vereadora e nós temos a Bia. São três gerações diferentes que podem representar e bem. Nesse início de maio, de março, queria voltar as palavras justamente para as mulheres aqui nos representam com três itens que creio ser fundamental. Nosso assessor jurídico Lauro. Dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é uma data simbólica para a luta histórica das mulheres por mais direitos, equidade socioeconômica. Oficializada em 1975, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a data relembra uma série de projetos, protestos, greves e manifestações femininas ao longo do século XX e que perduram no início do século XXI. Representando a maioria da população brasileira, 51,8%, as mulheres ainda enfrentam a subrepresentação política, a desigualdade salarial, a falta de políticas públicas específicas, além das violências de gênero e machismo estrutural. Ao longo do mês de março, estarei pontuando, juntamente com minhas assessoras, alguns tópicos. Mulheres são a maioria nas universidades. No mapa do ensino superior do Brasil, apontou que 57% das estudantes ou dos estudantes do curso superior são mulheres. Quase a metade dos lares brasileiros, Magali, são sustentadas por mulheres. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, 45% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Entre 2014 e 2019, cerca de 10 milhões de mulheres eram responsáveis, exclusivamente, vereadora Olívia, pela manutenção e sobrevivência de suas casas e famílias. E por último, e não menos importante, Bia, a maioria dos artigos científicos são produzidos por mulheres. De acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a ciência e cultura, 72% das produções científicas do Brasil são realizadas por mulheres. Somente esses três dados mostram a superioridade do gênero feminino, que nós insistimos, através dos nossos hormônios ou da testosterona, fazer o não reconhecimento da grandiosidade, genialidade, da humildade e da fortaleza das mulheres. Essa semana que iniciou, diferente dos outros companheiros, eu pude ainda elencar alguns itens que eu acabei visitando e queria compartilhar com vocês e também com os nossos ouvintes e pessoas que estão na mídia social. Sábado, dando abertura ao nosso movimento aí Jaci, nós tivemos um torneio, um quadrangular de futsal. Tivemos a equipe de Lavras, e duas equipes de Lavras e duas equipes de Jaci. O Instituto Presbiteriano Gammon, nós tivemos a Alevila, o TK9 aqui de Jaci, e também a Prefeitura Municipal de Jaci, que foi supervisionada pela professora Maralina que sagrou-se campeã neste torneio. O mais importante, presidente, neste torneio foi justamente a homenagem que foi feita. Nós fizemos uma homenagem, eu digo nós porque também participei, fizemos uma homenagem à família do Márcio Vinícius de Paula. Se nós falarmos esse nome, ninguém vai lembrar, mas é do Ravengar. Ravengar foi um dos primeiros atletas que eu tive aqui em Jaci e que era acima da média. Ele com 13 anos conseguia jogar com meninos de 18 e ser titular. Então, para quem utiliza o esporte, Rogério, sabe que são três categorias acima. Então, ele é uma pessoa muito diferenciada. Eu conversei hoje, Elton, conversei que algumas pessoas, alguns seres de luz, vêm para nos dar alguns recados, e ele mantém essa chama acesa até hoje. Um menino prodígio, bom, mas que em companhia foi nadar e acabou perdendo a sua vida. Mas os bons, eles são eternamente lembrados. Então, nós fizemos essa homenagem para a família que esteve toda lá. A Maíra, né? Teve a Maíra, nós tivemos o Zé Mário também, as tias Vânias e Ana Maria. Muito obrigado por compartilhar conosco desse momento e das lembranças que nós podemos fazer ao Ravengar, que agora, em todo o torneio de verão, será lembrado. Também aproveitando o ensejo, onde ele morava na Vila Industrial, eu estive lá na semana passada e também hoje pela manhã para ver alguns espaços para que nós pudéssemos estar levando o esporte. Esse gabinete itinerante em que vem fazendo, né, em alguns bairros, culminou também na semana passada em estar lá vendo os meninos jogando bola, recebi alguns vídeos, recebi, né, algumas sugestões, e tudo isso faz parte do nosso ofício. Enquanto representantes do povo, quanto muito bem falado pela vereadora Olívia, nós temos essa missão. Aliás, na visão espírita, a nossa visão, até porque como nós somos um mundo laico, né, onde através do evangelista João, ele diz que na minha casa do meu pai tem várias moradias. E se nós temos um país laico onde existe o sincretismo, então nós temos essa missão de levar as pessoas. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. E no final do mandato, queira Deus e queira nós que consigamos preencher ou conseguir boa parte. Como diz na prece de Francisco de Assis, que nós sejamos instrumentos de paz, instrumentos de mudança, instrumentos de oportunidade. E que possamos continuar sendo esses instrumentos, através da benevolência, através da gratidão, através principalmente dos atos heróicos, que são principalmente aquele que nós fazemos com o nosso irmão. Também aqui, já aproveitando o ensejo, né? Amanhã começa um evento na TK9, mais um evento esportivo que vem movimentando a nossa cidade. Então, a Arena TK9 receba aqui os cumprimentos antecipados por mais esse evento que vai movimentar, já está movimentando a cidade, né? Muitas pessoas, os atletas já falando, preparando para o evento de amanhã. Semana passada, presidente, eu estive também recebendo, ou melhor, fui visitar o terceiro científico do Maurício Záquia. Pude relembrar, sentando em carteiras, né, das mudanças, lembrar de um tempo atrás daquela ideia de mudança, e nós temos que apoiar esses jovens, né? Nós já tivemos aqui na semana passada uma fala muito, muito propícia para um momento onde falavam todos da importância que nós temos e devemos dar à Escola Maurício Záquia e os seus segmentos. E tão próximo aqui, e nós até muitas vezes não tínhamos as informações muito claras. Mas, por obra, eu pude estar lá na sexta-feira, conversei com os formandos. Diga-se na maioria, Olívia, formando são 10, a comissão tinha 9 mulheres. Né? Aí vê. E foi muito bom conversar com eles, entender, buscar parcerias. O nosso município hoje é um município que já não comporta as formaturas, né? O Julinho já falava isso comigo no final do ano. Conversamos com o Rogério também, por N aspectos. Então é hora de nós pensarmos em algo novo. Falando também do aniversário, eu não poderia deixar de falar da feirinha. Foi muito importante. A feirinha foi um divisor de águas que o nosso município deu. Sob a chancela da Secretaria de Cultura, mas a idealização foi da Vanília, do Douglas, da Miriam. Fica aqui os agradecimentos. Né? Os agradecimentos também à participação da Fanfarra, do 8º Batalhão. Eu queria deixar aqui duas mensagens. A primeira, para Socorro, para o Toninho, para o Dr. Jadson. Ao longo desses 14 meses, eu pude alinhar um pouco e conhecer o trabalho deles. Então, eu gosto muito de ler, e eu estava lendo sobre Bertolt Brecht, e foi um dramaturgo, poeta. Ele disse o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, aqueles que lutam todo dia e toda a vida, esses são os imprescindíveis. Reconhecendo assim o trabalho do Toninho, da limpeza, o trabalho da Socorro, o trabalho que o Dr. Jadson vem há quase 10 anos fazendo com que o equilíbrio do nosso município possa encontrar. E também deixar aqui, porque nós estamos sendo alvos, ataques, né? Nós não vamos à prefeitura para conversar com o prefeito. Nós vamos para levar ideias. E aí eu queria deixar uma frase, que é o seguinte, são duas. Primeiro, Josué, capítulo 1 e 9, Elton, ele diz que não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí nós terminamos. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. É isso que eu vou fazer no gabinete. E pessoas mesquinhas falam sobre outras pessoas. Boa noite.
Acordo todos? Então coloco em votação as indicações de número 18, 19 e 20. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Agora eu coloco em votação os requerimentos de número 17, 18 e 19. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Abstenção do requerimento 19 da vereadora Olívia. Quero agradecer a todos que assistiram a reunião, desejar que Deus abençoe cada mulher, né, durante sua vida inteira, mas especialmente essa semana, né, que essa semana é dedicada a vocês. Que Deus abençoe a cada um e que a luz do Espírito Santo possa chegar em cada lar. E lembrando também que o Legislativo esteve presente hoje na reunião do CDC, onde também no grupo do CDC tivemos uma importante matéria levantada, né, Corguinho? Que é sobre a responsabilidade de pais e da escola na vida da criança. Então, que Jesus esteja com cada um e os trabalhos estão suspensos para a lavratura da ata.